Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Gente, que demais! Começando mais uma temporada do podcast, a temporada 3. O podcast já fez 2 anos, está entrando no 3º ano. E eu confesso para vocês que é uma coisa que é só na força de Deus mesmo, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldadezinha com constância nas coisas. Então eu fico muito feliz de ter completado esses 2 anos e estar entrando no 3º ano do podcast. Para mim é uma alegria que vocês participem, que vocês escutem. E no primeiro ano, nesse 2º ano, tantas marcações lá no Instagram, através do Spotify e do Deezer, de vocês como o podcast, um dos podcasts mais ouvidos. Então, quero sempre agradecer a vocês por ouvirem, por darem alguma credibilidade ao podcast Sherlock Holmes. Não é a primeira vez que eu gravo um podcast ao vivo, só que no YouTube é a primeira vez, porque o outro que eu gravei ao vivo foi lá no Instagram. Olá, Pastor Emílio!
E aí, tudo bom, Danana? Beleza?
Tá vendo só? Bem-vindo de novo a mais um episódio aqui. Tô muito feliz porque o primeiro episódio do podcast foi com você naquele episódio de conversão, sobre conversão, sim, né? Sobre o quando que a gente considera a conversão. Então, tô feliz que estamos aqui de novo para falar de um assunto tão importante.
Ah, que legal. Bom estar aqui contigo. Parabéns aí pelo início da 3ª temporada. Quem acompanha seriado sabe, né, que normalmente a 1ª temporada vai bem, a 2ª temporada vai melhor, mas é um desafio que a 3ª temporada mantenha o nível, e eu acho que vai manter sim. Já acho que você vai falar do plano para o início, né, mas esperamos ter uma baita temporada aqui que seja bem legal.
Acho que já está começando muito bem. Que alegria, que bom que vocês estão aqui com a gente, participando ao vivo do podcast. E o seguinte, né? Eu não coloquei o título desse episódio, que na verdade vai ser uma série com 4 episódios, para tratar aí o máximo possível, mais profundamente possível do assunto. Não escrevi em lugar nenhum, não coloquei aqui na tela. E nem vou pedir para vocês tentarem adivinhar, porque eu não acho que vocês vão acertar. O título dessa série é A Igreja Não É o Templo. Mas calma, não sai dessa live, não sai correndo dessa live. Confia em mim, confia no Pastor Emílio. Você pode saber que não é o que você deve ter pensado, né? Nesse argumento de que a igreja não é o templo. Sim, a igreja não é o templo. Mas o que é, então? O que aconteceu, gente? É evidente que as desculpas para a gente não ir à igreja sempre existiram e sempre vão existir. Assim como as tentações para não ir à igreja, para não se reunir com o corpo, sempre vão existir. Vocês sabem disso. E eu sei disso porque eu, mesmo hoje, na minha caminhada cristã, existem vários domingos que eu acordo não querendo ir para a igreja, assumo aqui na cara do pastor. Pode assumir, pastor?
Pode, eu também sinto isso e eu sou o pastor.
Chão. Uau, como assim? Então, gente, né? O pastor sente isso, eu sinto isso. Domingos que a gente não quer ir para a igreja, e domingos que a gente cai nisso de não ir de fato. A gente não só acorda não querendo ir, como não vai. Então, as tentações estão aí, isso acontece, né? Isso acontece com a gente de não querer ir para a igreja. Então, gente, eu sei que para vocês também isso acontece, eu sei que com você também acontece de, no domingo, tudo ser mais importante do que a igreja, às vezes, né? O mercado é mais importante do que a igreja, normalmente a igreja é a última prioridade, por mais que a gente saiba a importância. Então, não ache que esse episódio, que essa série, é só para aquelas pessoas que estão afastadas da igreja de uma forma declarada, tá? Pode ficar aí, não sai não. Ah, eu sou crente, eu vou na igreja sempre. Fica aí, acompanha esse episódio, acompanha essa série, porque você sabe que você também passa por isso. E assim como todos os domingos, nós precisamos ser relembrados das verdades, do evangelho, eu quero relembrar você como um cristão que também vai à igreja, do porquê que é necessário. E, claro, também trazer aqui... Eu até falei com o pastor, né, pastor? Eu falei, será que a gente pega todos aquele monte de argumentos que as pessoas que têm defendido atualmente não ir à igreja, dizendo que a igreja não é o templo, sim, a igreja não é o templo, né? Então, até perguntei para o pastor, será que a gente pega cada um desse argumento e vai esmiuçando? E o que é que o pastor me disse?
Não.
Não. E ao me explicar, eu vi que realmente não é por aí, né, pastor? O que a gente precisa é trazer as bases para as pessoas, para que elas consigam, ao ver esses argumentos errados, esses argumentos não bíblicos a respeito da igreja, que elas consigam, com base bíblica, não receber isso, não aceitar isso.
Acho que a ideia é a gente inocular todo mundo, digamos assim, e fazer algo menos reativo, menos chegar e falar assim, ah, vamos refutar, vamos rebater. Não, algo menos reativo, algo mais de formação, algo mais formativo mesmo. Vamos pensar biblicamente ao longo de alguns programas sobre por que é importante você participar de uma igreja local. O que acontece, quais são as vantagens disso. E eu acho que naturalmente com isso já acabam sendo rebatidas as razões que as pessoas dão para não participar.
Exatamente. E, gente, a gente já está com o conteúdo pronto, tá? Bênção. E eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem e que seja bênção na vida de vocês, dos seus familiares e das pessoas com as quais vocês compartilharem esses episódios que vão sair aqui no podcast Sherlock Holmes. Esse assunto, ele é atemporal. Vocês sabem que nós estamos passando por um momento em que isso de não ir à igreja, né, da igreja online... Está latente, está aí, mas ele é atemporal. Isso sempre acontece, porque, como eu falei, a gente sempre luta com essas, com não querer ir na igreja, com a nossa própria vontade de não querer ir na igreja. A gente luta com as vozes influentes que dizem que não é necessário ir à igreja e com vozes influentes criticando a igreja também. Então, isso sempre existiu, isso sempre vai existir. Porém, como cristãos, a gente tem que ter base sólida para não cair nesse discurso. Porque esses discursos, tanto falando mal da igreja, quanto argumentando que ai, não precisa de igreja, porque isso, porque aquilo, eles dão vazão ao nosso pecado. Então, assim, a gente gosta, né? A gente gosta de pegar assim, brechinhas que não existem para justificar. Então, chega aquele domingo que a gente não quer ir na igreja, que acorda sem vontade, a gente já pega aquela brechinha ali de alguém que falou que não precisa por causa disso, por causa daquilo, e vai querer usar isso. Então, a gente está aqui para tentar espantar a ignorância, né, pastor?
Sim, com certeza. Com certeza. Vamos regar esse deserto aí.
E, gente, a internet, ainda introduzindo aqui para vocês, a internet ela é bênção. Vocês sabem que eu sou super defensora da internet. E nos tempos que nós passamos, foi muita bênção, foi usado por Deus para que o evangelho continuasse sendo pregado através da internet, né, através de lives, as igrejas, pastores, podendo pregar o evangelho para os seus membros, ainda que a gente não pudesse se reunir. Porém, como tudo, a gente pega coisas boas e transforma em coisas más. E agora a gente está vendo o quê? Uma notícia que eu vi essa semana de uma igreja em Denver, pastor?
Acho que foi Denver, isso mesmo.
Em Denver, que eles... o artigo mostra, conta pra gente que essa igreja fechou o seu... Vendeu o prédio da igreja e agora vai ser uma igreja virtual. E tudo bem, né? Uma igreja virtual, porque a igreja não é o templo. Tudo bem vender ali o espaço e ficar só no digital, porque a igreja não é o templo. Tudo bem?
Não. Não bem. E acho que a gente pretende falar, ajudar as pessoas a entenderem ao longo desses programas por que que você precisa de algo pessoal, participativo, presencial, comunitário, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o primeiro aspecto desse, que é o fato de que nós somos chamados como cristãos para participar de adoração comunitária. E isso envolve uma igreja local.
Isso aí, gente. Então, esse é o assunto do primeiro episódio da série A Igreja Não É o Templo, que é o episódio sobre adoração comunitária e a necessidade de uma igreja local. Eu convidei o pastor Emílio e, como eu falei, fico muito feliz, muito honrada. Até porque quando eu entrei na igreja, na CMA, eu passei por esse processo durante as pregações de entender a importância da igreja. Então, isso me moldou, isso me transformou, graças a Deus. Então, fico muito feliz de estar aqui. E eu tenho algumas perguntas para o pastor Emílio. Já quero dizer para vocês o seguinte, gente. Sim, a gente não vai rebater diretamente argumentos de pessoas que dizem que... Mas vocês vão ver que vai ser rebatido de uma forma ou de outra. E eu vou pedir para que vocês me mandem no Instagram, caso você tenha alguma dúvida, caso assim, a minha prima deixou de ir na igreja por causa disso. Me manda lá no privado, entendeu? Que a gente... consegue colocar nessa série em algum momento, se ela encaixar ali, a gente consegue trazer isso que você me informar. Então, meu Instagram é sherloca_homes e me manda lá que a gente, dando tempo, fala aqui, eu mando para o pastor e a gente trabalha nisso. Até se você tem uma dúvida, né? Se você mesmo passa por isso, manda lá que a gente quer ajudar. A gente está fazendo isso, orando muito e acreditando que o quanto esse podcast alcançar, ele vai ajudar, vai ser bênção para vocês, para a igreja. Então, pastor, vamos começar?
Bora.
Como que tem sido essa questão das pessoas quererem adorar, mas fora do contexto de uma igreja local? Como você entende isso, vê isso?
Perfeito. Essa é uma questão importantíssima, porque ela já mostra que as pessoas hoje estão fazendo uma dissociação, uma separação de duas coisas que nunca foram separadas. O que são essas duas coisas? A minha vida de adoração e a comunidade que adora juntas. Então, historicamente, o povo de Deus sempre entendeu que a minha fé cristã se expressa em termos de adoração em conjunto. A gente vai falar um pouquinho depois sobre culto privado e tudo mais, mas essa separação, essa ideia de que é possível eu pensar em adorar a Deus longe dos meus irmãos, andando na vida sozinho, não, o meu culto eu faço aqui, meu culto a Deus, eu pego a minha Bíblia, eu boto aí um playback de umas músicas que eu gosto, eu canto aqui, eu oro e é isso. Isso é já um fruto do nosso tempo. Muitas vezes a gente não percebe o quanto o espírito da nossa época influencia a nossa maneira de pensar. Mas essa forma de ver as coisas, ela já é um fruto dessa era secular em que a gente vive. Alguns estudiosos usam essa terminologia para descrever o tempo pós-moderno, ou seja como for. Mas essa época que a gente está vivendo na história do mundo, em que uma das suas características é que a religião foi jogada para a esfera privativa. A sua religiosidade, ela tem que ficar guardada e ela tem que ser exercida em privado. Então, muitas e muitas vezes a gente experimenta isso, a bronca que a cultura tem com o nosso cristianismo, não é tanto com o fato da gente ser cristão, mas o fato de que a gente insistir que isso diz respeito à vida como um todo, à esfera pública, ao que acontece no cotidiano, e não somente ao que acontece comigo no meu privado, na minha vida privada. Então, o que a gente tem visto é, a sociedade tem dito assim, você pode ter a sua religião, ela pode ser qual for, inclusive cristã, mas exerça individualmente. Não se meta a trazer isso para a esfera pública. E olha que engraçado. Quando um cristão fala, eu sou um cristão, mas eu exerço meu cristianismo na esfera privada apenas e não publicamente com o povo de Deus, esse cristão não percebe, mas ele já comprou a ideia da era secular de o que é religião. Quando o cristão fala, não, eu posso seguir eu mesmo no caminho da fé, eu e Jesus e pronto, ele já capitulou, ele já comprou a ideia que ele nunca podia ter comprado, de que, de alguma forma, a vida cristã se dá sozinha. Então, isso é muito sério, né? E eu quero, veja bem comigo, Ana, como de alguma maneira, isso é um movimento que já vem acontecendo há alguns anos, e a forma que as nossas liturgias, que os nossos cultos vêm caminhando, já contribuem para esse tipo de pensamento. Justamente porque a ideia é de você prestar o culto ao invés de nós prestamos culto. isso já vem sendo formatado na cabeça das pessoas. Por exemplo, muito do que a gente encontra nos cultos aqui, eu não quero de maneira nenhuma trazer nome de igreja específica, eu quero que a pessoa pense em geral, como a adoração contemporânea, ela é talhada para uma experiência individualizada acima de uma experiência comunitária. Exemplo. Tradicionalmente, a liturgia cristã, a liturgia reformada e mesmo de outras linhas, ela envolve orações comunitárias. A liturgia moderna muitas vezes vai na direção de orações privativas. A ideia é de, não, faça agora a sua oração por 10 minutos e cada um ora silenciosamente, como se estivesse sozinho no ambiente. Como se cada um estivesse sozinho. Ao invés de nós oramos juntos, um ora e os outros escutam e dizem amém. A música, se antes o foco historicamente sempre foi do cântico congregacional, nós cantamos e nós nos ouvimos, e eu escuto a multidão, seja a multidão de milhares, de centenas ou de dezenas, agora o ambiente é todo preparado, até mesmo em termos de iluminação, uma luz mais menos luz, né? Um ambiente mais escuro, eu ia falar uma luz mais escura, um ambiente mais escuro. Por quê? Porque a ideia é que seja você e Deus. Você está na multidão, mas é você e Deus.
Eu tô chocada com isso, porque eu nem tinha pensado nisso. Demais.
Sim, porque a adoração contemporânea ela é projetada para ser uma experiência individualizada. Você está junto com um grupo, mas é você e Deus. Chore na presença de Deus, cante na presença de Deus, porque é você e Deus. Sendo que não é isso. É nós e Deus. Sim. Nós estamos juntos. Eu saí da minha casa justamente para não adorar sozinho, mas para adorar com o povo do Senhor, para ouvir muitas vozes e não só a minha, para lembrar que eu estou num ambiente com outras pessoas, para até mesmo espacialmente sentir que eu estou numa multidão, que eu estou num grupo, porque eu não estou sozinho adorando, eu sou parte de um povo que adora. Eu me junto a uma multidão de santos diferentes de mim para adorar.
Eu achei sensacional você falar isso, porque de fato a gente não... Até que eu falei no começo, que é atemporal, que essas coisas já acontecem desde sempre e vão continuar acontecendo. Porém, o que você está trazendo para a gente é como que mesmo, independente desse momento que a gente passou agora, nós já estávamos caminhando para isso há muito tempo.
Sim, Ana. Porque esse momento, de certa forma, ele só catalisou algo que já estava no ar. Porque esse movimento da secularização ou da privatização da religião, como os estudiosos dizem, a religião se torna algo privativo, isso já vem trazendo reflexos na forma que a liturgia vem acontecendo. Cada vez mais, a experiência do culto vem sendo uma experiência individualizada para você. De forma que, disso para você dar um passo, por que que eu estou indo? Se é para eu experimentar sozinho, eu defino o horário e eu faço eu aqui mesmo, em casa, ou não quero que seja no domingo, eu assisto a gravação do culto outro dia. Domingo eu quero ir para o parque da cidade correr, eu quero ficar dormindo. Então, com isso, a gente deu, nós mesmos demos para as pessoas as ferramentas e nós meio que as induzimos, nós que eu digo em geral, igreja evangélica em geral, as induzimos numa direção de uma privatização. E agora a gente está assim, eita, vocês não vão vir mais, sabe?
Meu Deus, pastor Emílio. Estou chocada, estou igual as pessoas estão mandando aqui nos comentários, com a cabeça explodindo.
E sim, acho que a gente precisa resgatar o entendimento do que é adoração. Historicamente falando, biblicamente falando, o que é adoração? Adoração é simplesmente isso? O momento em que eu vou para algum lugar para ficar eu e Deus no meio da multidão? Ou é algo diferente?
Mas então me diz o que é a adoração? E sim, assim, também essa questão de que tem lugar para esse relacionamento individual, nós temos esse temos que ter esse relacionamento individual. Ajuda a gente a entender, então, tá, aí o que é adoração e como que é isso na igreja e na esfera individual, por favor.
Beleza. É, claro, adoração é notoriamente difícil de definir, mas eu diria, poderíamos colocar que é a ocasião quando nos aproximamos de Deus, pelo sangue de Cristo, com o objetivo de ter santa comunhão com Ele. É a ocasião em que nos aproximamos de Deus através de Jesus com o objetivo de ter santa comunhão com Deus. E isso envolve falar e ouvir. Como que a gente fala com Deus? Em oração, em confissão, quando nós confessamos o que cremos, e em canto, orando, cantando e confessando. E como que nós ouvimos Deus? Na leitura da palavra dele, na pregação e, de certa forma, nos sacramentos também que eles instruem. Então, veja, essa é a ocasião. Adoração é isso. É quando nós nos aproximamos de Deus para ter essa comunhão, essa santa comunhão de falar e ouvir nesses caminhos específicos dados pelo próprio Deus. Agora, acho que a confusão vem, Ana, do fato de que as pessoas usam a terminologia de uma forma difusa. Muitas vezes a gente usa a palavra querendo dizer uma coisa e outras não. Por exemplo, toda a vida deve glorificar a Deus? Mas é óbvio que sim. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazei-o para a glória do Senhor. A gente poderia usar isso em todas as coisas. Quer você vá para a Smart Fit puxar ferro, quer você vá jogar Super Mario no videogame, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Então, sim, nós glorificamos a Deus em tudo que fazemos. Mas nenhuma dessas coisas é a adoração pública que Deus nos chama a fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu adoro a Deus, não é cantando com a igreja, eu adoro a Deus aqui, fazendo a minha academia bem feita, ou trabalhando, ou estudando, ou whatever. E sim, você tem que adorar a Deus dessa forma ampla, tem que ser feito de um jeito que glorifica a Deus. Mas, por exemplo, quando o Salmo 117 chama as nações a adorarem a Deus, o Salmo 117 está chamando as nações para virem cantar ao Senhor e reconhecerem quem ele é e aprender dele. Os chamados à adoração, que a Bíblia está entupida deles, eles são para que as pessoas façam coisas específicas. Deem glórias ao nome de Deus, reconheçam quem ele é, cantem ao seu nome, falem da sua salvação. Essas são as coisas que estão envolvidas no chamado. Não é um chamado simplesmente a ter uma vida que honra a Deus. É mais do que isso. É isso também.
Também.
Também. E a gente poderia pensar em círculos. A gente tem que ter uma vida de adoração individual? Tem. Não tem nenhum problema você ter um momento devocional, como a gente chama, né?
Seja tem que ter, manhã. Inclusive, né?
É muito importante que tenha, é muito importante. A gente pode pensar num círculo um pouquinho mais amplo, que é a unidade familiar. Né? As pessoas que moram no mesmo lar também fazerem, que não é um ou outro. Do mesmo jeito que você pode ter seu devocional, você pode pegar a família e fazer um momento de oração, de cântico, de leitura bíblica. E aí é o círculo maior, que é família também. Só que a família da fé. E a família da fé ela é composta pelos irmãos da fé, do mesmo jeito que a família da casa é composta pelo sangue. Mas tem essa família mais ampla. E a igreja é o conjunto das famílias. É isso que precisa ser entendido.
Ou vamos lá, a igreja não é o templo.
Não, a igreja não é o templo. Porque, de certa forma, o local onde isso acontece não importa muito. Não tem que ser naquele prédio que tem uma placa na frente, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Assembleia de Deus, ou seja o que for. Pode ser, por exemplo...
Mas então a igreja lá em Denver vendeu o prédio, tudo bem?
Não, porque...
E não está tudo bem?
Não está tudo bem, porque precisa de um lugar onde você esteja presencialmente com o povo do Senhor. Por essas razões que a gente está tentando trazer. A gente começa hoje, não vai terminar hoje o assunto, né? Mas a ideia é que você tenha esse aspecto comunitário de um jeito que, por mais que uma live, que uma gravação ao vivo dê um senso de comunidade, a gente tem aí gente no chat conversando, brincando e tal, mas justamente porque nós somos seres corporais, como Deus nos fez, a gente não se satisfaz com isso. E já a gente vai falar sobre outras coisas que acontecem na adoração. Mas é muito importante entender isso. Os chamados bíblicos à adoração, pensa, por exemplo, Salmo 100, Salmo 117, ele sempre é plural. Ele sempre é plural. Igreja significa assembleia, ou no grego, eclesia, são aqueles que são chamados para fora. O próprio termo já diz respeito a uma coletividade. O termo já aponta para a ideia de que nós somos chamados para ser parte de algo. Lembra, as ilustrações que o Novo Testamento usa para a igreja, elas sempre envolvem esse coletivo. Nós somos um corpo, muitos membros no corpo. Eu não sou o corpo de Cristo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Ou a gente pode pensar, por exemplo, na videira, né? Numa planta. Uma planta com vários ramos. Eu não sou a videira, nós juntos somos. Outra ilustração que a Bíblia usa é de uma edificação. Nós somos um edifício que está sendo feito. Eu não sou o edifício. Eu não sou o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Eu sou um tijolinho. Eu sou uma pedra viva nessa grande edificação multicolorida que o Senhor está construindo para a sua glória. Então, a ideia de igreja é essa. Ela é necessariamente comunitária. Não existe essa ideia de eu sou igreja, nós somos igreja, diga ela.
Mas eu posso, eu não sei se a hora é agora de fazer esse tipo de pergunta, eu acho que ele até se vai incluir em outro episódio, mas só uma pincelada, né?
Claro.
Eu posso, então, já que é em comunidade, né? Eu posso ter uma célula, eu e as minhas amigas, online ou pessoalmente, tomando um cafezinho.
Veja, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar da questão da comunhão, da diversidade e tudo. Mas veja, a ideia de uma célula ou de um grupinho, ela vai tender a uma uniformidade de pessoas, o que vai quebrar um dos objetivos da igreja, que é a comunhão dos diversos. Então, quando você tem a sua célula, o seu grupinho, você tende a ser gente muito parecida com você. Faixa etária, estado civil,
fora a questão de que a gente vai falar também de que onde está a liderança aí, né?
Isso, acho que a gente vai fazer uma live só para falar sobre isso, né?
Sim.
A gente vai focar nisso bem. Mas veja, voltando à ideia de uma coletividade, sempre que você vê os chamados à adoração, por exemplo, o Salmo 100, Salmo 117, eles sempre são plurais. Ele é venham, ele é cantem, celebrem. Porque a ideia sempre é de um povo que se une para juntos fazermos isso. Quando você vê, por exemplo, as gloriosas descrições que o livro do Apocalipse nos traz, aquelas cenas diante do trono de Deus, é sempre o quê? Uma multidão inumerável. Uma multidão que não dá para contar. Nunca é cada um na sua mansão celestial adorando ao Cordeiro, isoladamente. Juntos adorando ao Cordeiro. Não indivíduos. Nós fomos salvos para ser parte de um povo. E o seu coração precisa disso. E acho que essa é uma das grandes razões pelas quais é importante que seja presencial. Porque uma coisa é você olhar, você está numa live, numa transmissão, e você é um numerozinho lá. 65 pessoas estão participando, 18 pessoas estão participando, não sei o quê. Você tem um senso de que tem mais gente vendo. Mas quando você está presente, não. Uma das coisas que nós, como povo de Deus, enfrentamos constantemente é justamente a tentação ao desânimo, a tentação ao abandono do caminho, a tentação, de fato, de deixarmos o caminho da peregrinação. A gente vai vivendo a semana toda, a gente passa por isso, a gente passa por aquilo, tem um desânimo disso, temos tentações, temos problemas, temos perseguições. Só que quando no domingo eu paro tudo e eu encontro com o povo de Deus, eu sou de uma maneira corporal lembrado. Pela minha visão, pela minha audição, pelo meu olfato, pelo meu tato, eu sou lembrado, eu não estou sozinho. Olha esse povo junto adorando. Esse povo aqui me faz lembrar que eu sou parte de algo maior do que eu mesmo. Eu sou parte de algo que vai além das minhas lutas, dos meus problemas, dos meus anseios. Eu sou parte disso aqui. Ainda que sua igreja não seja grande, não precisa ter centenas de pessoas, que sejam 15, que sejam 10, mas você vai lá e você encontra gente que é diferente de você e você junto adora a Deus. Vocês cantam as mesmas músicas, vocês oram, vocês ouvem o pastor falar a mesma mensagem, você é lembrado de que você não está sozinho, você é parte de um grupo. Então isso é muito importante para o nosso coração. Adoração, a visão bíblica, é comunitária. Os salmos indicam isso, o Apocalipse, todo lugar indica isso. A gente vai trazer mais algumas evidências já já.
O que que tem no culto público que é diferente? O que que tem de especial? O que que tem de...
O que que vai ter lá que não vai ter em você ficar sozinho em casa fazendo o seu cultinho a Deus, né?
O que que tem lá que não vai ser, que vai ser diferente? Eu tô batendo nessa tecla porque é um dos argumentos que eu vejo muito de algumas influenciadoras cristãs aí. Uhum. O que que tem diferente no culto público que não tem se eu me reunir numa célulazinha só com as minhas amigas aqui em casa para tomar um café? O que, beleza, é muito legal, tá, gente? Assim, só dizendo, isso é muito bom, isso tem que acontecer, faça mesmo. Convide para ler livros com você, mas uma coisa não deve excluir a igreja. Então é por isso que a gente está aqui.
Somos a favor, né? Somos a favor de grupos pequenos, somos a favor de culto,
sim,
devocional.
Por favor, porque senão a pessoa pode estar achando, né? Que a gente não
gosta disso, não. Então deixa eu começar com uma coisa, uma pergunta que eu faço às vezes para as pessoas, e ela geralmente, as pessoas ficam sem resposta, ou elas respondem errado. Então talvez você já pense aí que a resposta que você vai dar deve estar errada. Não você, mas o nosso ouvinte.
Não vai que eu dou também.
A minha pergunta é, Qual é a principal ocasião para o crescimento espiritual do crente? Em geral, as pessoas respondem meu momento devocional. Quando eu pego a minha Bíblia e quando eu vou ler e orar lendo a minha Bíblia. Essa resposta está errada.
Nossa, se eu disser que eu ia responder isso, será que as pessoas desistem de mim?
Não, eu acho que não, porque elas estão vendo a sua humildade em admitir o seu erro.
Eu diria isso também. E olha que não. Eu estou aqui, eu que dei a ideia dessa série sobre não igreja.
É. Deixa eu lembrá-los do seguinte fato. A igreja cristã existe há mais ou menos 2000 anos, se a gente pensar na igreja do Antigo Testamento, mais que isso. Mas vamos focar só na igreja do Novo Testamento, 2000 anos. Por 3/4 dessa história, ou seja, até o ano 1500 e tanto, ninguém tinha Bíblia em casa. Lembra disso? Não tinha como você fazer o seu momento devocional, só você e Deus. Isso é uma coisa moderna. Antes disso, não existia a imprensa. É só depois de Gutenberg que as Bíblias começam a se tornar algo acessível e você começa com a ideia de ter várias Bíblias. Hoje, cada um de vocês que está ouvindo aí tem 10 Bíblias facilmente. Ai, versões várias, diferentes, tamanhos várias. Diferentes.
Capas com ajuda, diferentes. Sem ajuda,
capas diferentes. Mas pensa nisso. Por 3/4 da história da igreja cristã, ninguém tinha Bíblia em casa. Onde que a gente crescia espiritualmente? Em grupo. Quando a gente se reunia com o povo de Deus para aprender a palavra de Deus e adorar. Então, pensa comigo. Será que Deus deixou por 1.500 anos a sua igreja sem a ferramenta que ela realmente precisava para crescer? Será que Deus nos deixou andar assim, meio soltos, por 1.500 anos, até que finalmente a gente pôde ter Bíblia em casa para a gente finalmente crescer? Não. É óbvio que nós somos a favor de tempo devocional, mas não, isso não substitui o principal. O grande alimento espiritual do povo de Deus é o culto público, onde a palavra de Deus é ensinada publicamente, onde os sacramentos são realizados, onde a gente aprende em grupo. Essa é a história do nosso povo. A gente poder ter Bíblia em casa e fazer devocional é um bônus maravilhoso, mas não é o prato principal.
Mas aí, assim, talvez a pessoa já pergunte como... Não sou eu, uma pessoa. Já pergunte, tá? Mas então, antes era assim, antes não tinha, mas agora que tem, substitui a igreja?
Boa, entendeu? Boa pergunta. Tá, agora que tem, vamos, né? Não, porque vamos pensar algumas coisas. A primeira delas é, a nossa fé é pública. A Bíblia insiste nisso. A Bíblia insiste que você não pode ser um discípulo secreto, certo? A Bíblia tem várias situações em que a gente vê, por exemplo, Esther, o fato de que ela esconde a sua fé, o problema que isso dá. A gente vê a ideia de crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. A gente vê isso em vários aspectos. Então, a nossa fé é pública. O mero fato de que nós, em certas ocasiões, uma vez por semana ou duas vezes por semana, se sua igreja tem culto de manhã e de noite, que você deixa o seu lar e você sai de casa e você vai a um lugar onde é sabido, é público e notório que cristãos estão se reunindo. Isso já mostra para as pessoas ao seu redor algo da sua fé. A nossa fé é pública. Ela é para ser vivida publicamente. Ela não é algo que eu exerço no secreto do meu quarto. Eu posso orar no secreto do meu quarto, como o Senhor Jesus ensinou. Mas nós cristãos não somos chamados a uma fé privativa. Nós somos chamados a publicamente sermos reconhecidos. É por isso que a gente vai para a igreja, a gente canta sem vergonha de cantar e a gente faz isso tudo. E é uma das coisas que a igreja perseguida lamenta tremendamente, não poder fazer isso. Ter que fazer escondido. Porque a nossa fé é pública. Eu gosto muito de um artigo do Carl Truman que se chama Louvor é Protesto. Que a ideia é a seguinte. Quando o povo do Senhor pega no dia do Senhor e se reúne, a gente deixa de lado tudo o resto. A gente deixa de lado o estudo, a gente deixa de lado o trabalho, a gente deixa de lado o lazer, a gente deixa de lado as nossas lutas diárias e a gente fala o seguinte, eu vou parar e eu vou adorar. E ao fazer isso, eu estou testificando para mim, para os meus irmãos e para o mundo que nos assiste, que eu creio que Deus é o Senhor, que eu creio que é Ele que manda na minha vida, que eu creio que é Ele que manda no mundo. Que eu creio que tudo está debaixo do controle dele. E eu vou parar todo o resto para mostrar para todo mundo que eu creio isso.
A gente pode chegar nesse domingo, todo mundo, quando for na igreja, postar, postar um louvor é protesto?
Eu estou aqui para protestar, né? Nós somos protestantes, Ana. É o que a gente mais gosta de fazer, exatamente isso. Então, a ideia é essa, entenda. Quando nós deixamos, quando dezenas, centenas, milhares de pessoas na sua cidade, todo domingo, ao invés de fazerem, chamarem os amigos em casa, saem das suas casas, vão a um lugar público, chegam publicamente, cantam publicamente, saem publicamente e mostram para o mundo, tem um povo nessa cidade, que faça chuva ou faça sol, estejamos em tempo bom ou tempo ruim, esse povo vai adorar, porque esse povo reconhece que a vida não é acerca deles, é acerca do Senhor. Esse povo reconhece que tem algo maior do que eles. E eles vão. Então você percebe que é um testemunho para o mundo quando a gente faz a exercício público de adoração. Ainda que as pessoas não venham ao culto, mas elas sabem que nós estamos lá. E o dia que essas pessoas precisarem, elas vão aparecer e elas aparecem. Elas entram. A gente ouve o tempo todo. Ah, eu vi a igreja e eu entrei. A minha vida está difícil, eu vim aqui ver se algo pode me ajudar. As pessoas vão procurar. E, de novo, não precisa ser um prédio específico para isso. Pode ser, sei lá, um salão de hotel que você aluga, ou outras coisas. Ou debaixo de uma árvore no parque. Mas é público. É o culto público. É a ideia de que a gente está demonstrando que nós sabemos que não é algo só para a gente guardar para a gente. É algo que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente participa.
Eu estou com um problema aqui, que é o seguinte, esse negócio de gravar o podcast ao vivo, porque quando a gente grava lá no outro aplicativo só o áudio, eu corto ali, eu não preciso mostrar que eu estou quase chorando, mas...
Bota óculos escuro!
É, eu vou trocar aqui.
Bota óculos escuro ou alguma coisa assim, fica tranquilo. Mas tem mais, né? A gente pode falar um pouquinho dos sacramentos, o que você acha?
Sim, é importante. A gente está aqui para isso, para mostrar o que é mesmo, o que tem. O que tem de diferente na igreja.
Perfeito. Então, veja, outra coisa que vai acontecer no contexto do culto público são os sacramentos. Os sacramentos do Novo Testamento, como nós bem sabemos, são o batismo e a Santa Ceia. E veja, entre nós, evangélicos protestantes, a gente tem algumas diferenças no entendimento do batismo e da ceia, mas uma coisa que não é diferente entre nós é o entendimento de que são sinais públicos para serem vistos pela igreja, pelo corpo de Cristo. Não são sinais privativos. Veja, nós nos juntamos e é no contexto do corpo de Cristo reunido que nós batizamos. É no contexto da reunião dos crentes que a gente come juntos. Veja, por exemplo, vamos pensar um pouquinho na Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É uma refeição pactual. Nas Escrituras, a ideia da comunhão está muito ligada ao comer juntos. Então, Jesus Cristo deixou para o seu povo uma refeição pactual, em que nós comemos pão e bebemos vinho em memória dele até que ele venha. E tem promessas espirituais ligadas a isso e tudo mais. Então, veja, não faz nenhum sentido você querer ter uma Santa Ceia sem o grupo. Porque é a presença física do grupo que está atrelada à presença espiritual de Cristo. Você simplesmente na sua casa pegar um vinho e um pão, você pode fazer isso, é gostoso, comer pão e beber vinho é uma delícia. Mas não é Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela é por natureza comunitária. Ela é o povo reunido juntos, nós estamos comendo juntos. Nós estamos aqui partilhando pão e partilhando vinho, toma pão, estamos aqui tomando juntos. Então, quando você se recusa a participar dessa adoração comunitária, você perde de desfrutar isso. E eu acho que, infelizmente, muitos têm uma visão meramente memorialista da ceia, o que diminui. Ah, se a ceia é só um lembrete, eu lembro de outras formas. Não é só um lembrete. Há uma promessa, há promessas de Cristo ligadas a isso. Nós somos alimentados dele quando estamos com o povo. Mesma coisa, é o batismo. O que significa o batismo? O batismo significa, é uma cerimônia em que aquela pessoa ela é inserida no corpo de Cristo. Ela é marcada com água, seja no nosso caso que batizamos crianças, as crianças, ou os adultos, de qualquer jeito. Mas é um símbolo de que essa pessoa agora é parte do grupo. Agora você imagina, não, eu vou batizar a pessoa isolada. Ué, mas se ela está sendo batizada porque agora é parte do grupo, para que fazer isolada? É óbvio que podem existir exceções, por exemplo, há um eunuco que é batizado na estrada, voltando para a sua terra lá no livro de Atos. Beleza, foi uma exceção. é possível pegar a Santa Ceia e levar a um enfermo que está no hospital e para fortalecer a sua fé, eu, além de pregar, eu vou dar pão e vinho? É possível. Mas isso é a exceção. O normal é, os sacramentos são partilhados no contexto do corpo. Eles pertencem a nós, não a mim. Eles pertencem a nós, não a mim. Nós partilhamos dele juntos. Então, os sacramentos também são algo totalmente, totalmente ligado ao contexto do culto público. Não faz sentido.
Eu acho que, como eu falei, esse episódio é para quem vai à igreja também. Uhum. E a gente está revisitando isso, esses conceitos e a beleza de tudo isso. Acho que vai fazer esse domingo ficar mais especial, né, pessoal?
Ah, eu espero que sim, eu espero que sim. Entendo, assim, as pessoas hoje têm um acesso a muito mais ferramentas do que jamais tiveram. Hoje, graças a Deus por isso, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso a uma infinidade de podcasts, como o seu, pregações, artigos, cursos, etc, etc, etc. Então, muita gente vai nessa assim de, puxa vida, se eu posso estudar sozinho, para que eu vou me dar o trabalho de vestir uma roupa, dirigir, pegar um ônibus, ir até lá, ficar com um monte de gente que eu não gosto e tudo mais, e ouvir um pastor chato daqueles que nem Emílio fica falando lá 45 minutos, o bicho não para de falar, e dá um desespero. Se eu estou em casa aqui, ou se eu estou ouvindo a transmissão, eu pauso, tranquilo, eu volto depois, eu continuo. Se tiver chato, eu boto para ouvir o Emílio na velocidade 2x.
Misericórdia. Inclusive, tem episódio aqui no podcast sobre isso, viu?
Então, veja, por que que eu tenho que ir? Aí é uma beleza de a gente pensar também. A pregação não é só um estudo bíblico. A pregação no culto público, ela é um momento em que um ministro da palavra, um arauto chamado por Deus para isso, treinado por Deus para isso, publicamente anuncia a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro para ser entendido em conjunto, principalmente. Você deve fazer seu estudo individual, mas você precisa aprender em conjunto, junto com o povo de Deus. Nas Escrituras, a gente vê, por exemplo, lá em 1 Timóteo, quando fala sobre os líderes da igreja, deixa muito claro que alguns têm que ser aptos para ensinar publicamente. O que está sendo subentendido disso? Que haveria um contexto em que publicamente alguns dos homens estariam instruindo o resto da igreja. Porque não é simplesmente você aprender sozinho. Veja, você pode estudar sozinho? Claro que pode. Mas como já foi dito muito sabiamente, o autodidata tem um ignorante por professor. Não é verdade? O autodidata tem um ignorante como professor. E veja, a Bíblia tem uma mensagem bela e simples? Tem. A mensagem da salvação em Cristo, ela é simples e qualquer um pode entender. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro profundíssimo, extremamente complexo, uma coleção de 66 livros individuais, escritos ao longo de centenas e centenas de anos por dezenas de autores diferentes. Ela conta uma grande história, sim, mas o autodidata, ele vai levar muito, muito mais tempo para crescer do que a pessoa que está debaixo de um ministério fiel, de um ensino de alguém adequadamente treinado para fazer isso. Você vai crescer, mas vai ser um crescimento muito mais lento. A pessoa vai perder tempo ao invés de estar de fato lendo e aprendendo aos pés de alguém que foi treinado e comissionado para isso. E quer ver? Tem algumas evidências bíblicas muito interessantes dessas coisas. Lá em 1 Timóteo 4,13, uma das instruções que Paulo dá para Timóteo, e Timóteo, lembre-se, ele era pastor de uma igreja, da igreja de Éfeso. Timóteo era da equipe de Paulo e foi deixado para liderar a igreja na cidade de Éfeso. E olha só, deixa eu ler para você aqui. Quando Paulo dá algumas instruções, ele instrui sobre como organizar a igreja, uma das coisas que Paulo diz é: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Essa leitura, a palavra grega, não é a leitura que você faz em casa privativa, é leitura pública. É uma leitura pública, a exortação, ou seja, a pregação e ao ensino. Então, Paulo deixa muito claro que o que ele espera de Timóteo como líder da igreja local é que a escritura esteja sendo lida publicamente, exortada e ensinada publicamente. Isso é em consonância, é em seguindo a tradição do Antigo Testamento. em que nós vemos os profetas fazendo isso, nós vemos, por exemplo, Moisés fazendo isso, em que ele explica a palavra de Deus e ensina, dá o sentido. Isso sempre acontece prioritariamente em público. Em outro dia que a gente vai falar sobre pastoreio, a gente vai falar que tem um aspecto privativo do ministério da palavra, sim, claro que tem. Mas o Novo Testamento inteirinho assume que o aprendizado da palavra se dá em público. Colossenses 4,16, no final da carta de Paulo, ele diz o seguinte, deixa eu abrir. Chegando no finalzinho de Colossenses, Paulo diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia leia igualmente perante vós. O que que acontece? Paulo escreveu a carta para a igreja aos Colossenses. E como que a igreja aos Colossenses iria aprender o conteúdo dessa carta? Por meio de circulá-la? Ah, lê você hoje, fulano. Ah, hoje você, Ana Paula, leva para casa e lê. Devolve quinta-feira no chá, hein? E você... Não. Como que essa carta devia ser lida? Perante a igreja. No contexto do culto público, o povo de Deus se encontra e Paulo tinha uma mensagem para eles. E Paulo fala, uma vez que vocês façam isso, manda a carta para a igreja lá da outra cidade de Laodiceia para ler lá também, diante da igreja. E vocês leiam a carta de Laodiceia. Infelizmente, nós não temos essa carta de Laodiceia, ela se perdeu, o Senhor Deus não quis preservá-la, tudo bem. A gente tem o que ele quis que a gente tivesse. Mas veja, o Novo Testamento sempre assume isso, que o povo de Deus vai estar reunido para aprender, que o aprendizado se dá em grupo. Em 1 Coríntios 11, 18 e em outros lugares de 1 Coríntios, traz muito claro Paulo trazendo instruções. Paulo precisava corrigir um monte de coisa estranha que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas o que se assume sempre é o povo estava reunido. Paulo fala, quando vos reunis, quando vocês se encontram. E aí Paulo precisa corrigir algumas coisas que estavam acontecendo erradas na ceia, questão de profecias, etc, etc. Mas é sempre isso, a ideia de que a igreja está reunida e ela aprende junta, ela cultua junto. É totalmente estranho ao Novo Testamento a ideia de que eu posso andar sozinho ou posso pegar dois ou três que são mais parecidos comigo e a gente anda juntos.
Não, excelente, porque... O que eu quero sempre deixar muito claro aqui nessa série de podcasts sobre a igreja é que a gente não está dizendo que não tem lugar para sua para que você estude, para que você tenha o seu momento com Deus, para que você estude sozinho também a palavra de Deus, porque você tem que fazer isso também. Mas que, além de que seu aprendizado vai ser mais devagar, como a gente está vendo que o pastor está trazendo aqui para a gente, é uma ordem bíblica. Sim. Não tem espaço na Bíblia para dizer que você deve fazer isso sozinho e que fazer isso sozinho ou com o seu grupinho ali de pessoas vai substituir.
Perfeito, porque muitos pensam assim, não, eu estou aqui, mas eu não estou sozinho, não, estou com meus amigos aqui ou com a família, ou seja, que for um grupo menor, né? Não, a ideia é de um grupo maior reunido. Veja, no contexto das igrejas do Novo Testamento, em geral, era a igreja da cidade toda, juntava todos os crentes de Colossos para reunir e ouvir isso aqui. É claro que, à medida que a igreja foi crescendo, não dá mais para você ter todo mundo da cidade no mesmo lugar. Você precisaria de um estádio, dependendo da cidade, né? Mas, então, a gente começou a se organizar em unidades menores. Mas a ideia é que haja, de fato, essa reunião pública, como eu venho insistindo. E já que o pessoal gosta de ver uma ordem, acho que a gente precisa tocar em Hebreus 10, né, Ana? Vamos para Hebreus 10?
Bora, por favor.
Hebreus 10 é o super trunfo. Eu não sei se você sabe o que é super trunfo.
Eu sei sim, tá?
Você sabe? Legal. Super trunfo. Então, esse é o super trunfo. Tá. Deixa eu ler aqui. Hebreus 10, 24 a 25. O autor diz assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então veja, o autor sabe muito bem que amor e boas obras são obrigações do cristão. A nossa vida em Cristo envolve isso. Mas a gente não gosta tanto de fazer essas coisas, portanto a gente precisa ser estimulado. Então, a gente vai voltar nisso quando a gente falar de serviço. Mas aí a conclusão do autor é a seguinte, verso 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de nos encontrarmos como assembleia solene. a assembleia tem que se reunir, o grupo dos cristãos tem que se reunir, não deixe de fazer isso. E ele diz, como é costume de alguns. Ou seja, na época do Novo Testamento, já tinha uma turma que falava assim, ah, sabe de uma coisa? Eu sou cristão, eu amo Jesus, eu acredito
sensacional,
nele,
é isso.
Mas eu vou seguir sozinho aqui mesmo. E o autor fala, não deixe de se congregar. E ele fala, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia que ele faz referência é o dia da volta de Cristo. Então, assim, a ideia é muito simples. O dia da volta de Cristo se aproxima. Um dia chega.
Eu botei aí, gente, não sejam alguns.
Não sejam alguns. Você precisa de um grupo com o qual você se encontre regularmente para te estimular ao amor e boas obras e para a demonstração mútua. Você... Fala.
Não, pode continuar.
Você não deve andar sozinho. Você precisa se congregar com o objetivo de encorajar e ser encorajado, de admoestar e ser admoestado, de ser estimulado para as boas obras e estimular para as boas obras. A Bíblia está te dizendo que se você andar sozinho, essas coisas vão secar. Essas coisas vão secar.
Mas, seguinte.
Manda.
Tem que ser no domingo? Tem que ser no domingo.
Tem que ser no domingo. Eu vou te explicar por quê. Geralmente, quando as pessoas começam com esse caminho de andar sozinhas, uma das coisas que elas dizem é justamente essa. Ah, por que no domingo? Sei lá, domingo é um dia tão bom de ir ao estádio de futebol, ir à praia, e fazer não sei o quê. Tem tantas coisas boas para fazer no domingo. E elas começam por esse caminho de desigrejado. E muitas vezes falam assim, não, eu tenho um grupinho de amigos que a gente se encontra na quarta-feira à tarde, na quinta-feira à noite, no sábado de manhã, e a gente faz um estudo bíblico, a gente ora juntos, e essa é a minha igreja. Ainda usou essa terminologia. Essa é a minha igreja, esse é meu grupo. Essa é...
Eu vejo muito o argumento também de que, daquilo, né? Ah, eu só tenho o domingo de manhã para estar com a minha família.
Isso.
E essa questão essa dualidade do que priorizar, né?
Sim, eu só tenho o domingo para dormir. Ah, mas eu só tenho o domingo para ir ouvir a palavra de Deus ser pregada e tomar santa ceia com os irmãos também, amigo. Sabe? No fundo é porque você está dizendo que dormir é algo mais importante para a sua alma.
Ou fazer compras.
Ou fazer
compras.
Ou ir para a
piscina.
E não, dificilmente é verdade, sabe? Dificilmente
não é verdade.
Dificilmente é. E mais, sabe, Ana, como pastor, a experiência pastoral, e aqui é falando de experiência, tá? Mas, em geral, a pessoa que começa com isso de, não, eu vou ficar só no online, eu não vou participar presencialmente, não, eu vou ficar aqui, eu vou achar outro grupo. Em geral, esse é só um passo intermediário. Geralmente chega o ponto em que essa pessoa realmente larga de vez. É, acaba sendo só uma estação no caminho para o destino de realmente abandonar de vez a fé. Por quê? Por aquilo que foi dito em Hebreus. Porque o estímulo à santidade, às boas obras, ao amor, ao crescimento, ele se dá em grupo. Sozinho você vai perdendo o estímulo. É muito, muito, muito mais difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito mais difícil. A caminhada, a peregrinação do povo de Deus é em bando. E por que o domingo? Veja, a gente não é uma teologia do dia do Senhor aqui, mas historicamente foi entendido isso. O sétimo dia da criação, Deus fez como dia de descanso. Né? A Bíblia ensina isso pra gente lá em Gênesis, que depois de criar o mundo em seis dias, Deus descansou no sétimo. E, historicamente, a lei, o quarto mandamento, ensinava isso, que esse era o dia de descanso. Ele era um dia em que a gente descansava na expectativa do Senhor. A partir da ressurreição de Cristo, que se deu no primeiro dia da semana, esse dia de descanso mudou. E a gente começa a enxergar a igreja se reunindo no que é chamado o dia do Senhor. Domingo significa isso, vem do latim domine, que significa do Senhor. A palavra domingo significa, literalmente, do Senhor, tá? Então, é o dia do Senhor. E o que acontece nesse dia? Esse é o dia em que nós paramos os nossos esforços normais, a gente descansa de estudar, de trabalhar, disso tudo, e a gente se encontra com o povo do Senhor. É claro que há diversidade, eu reconheço, sobre o entendimento de como se dá exatamente isso, o que deve acontecer no dia do Senhor ou não, mas a ideia de que cabe a você definir o seu dia de descanso, ela não é bíblica. Ela era totalmente estranha às escrituras. O Senhor determina qual é o dia que a gente se reúne para estar com o povo de Deus. E a mudança do Antigo para o Novo Testamento traz consigo essa mudança do dia de descanso de uma forma belíssima. Porque, veja, o Antigo Testamento é o povo de Deus aguardando a chegada da salvação, certo? É o povo de Deus olhando para frente com a expectativa de que um dia virá aquele que nos dará descanso. Agora, nós do Novo Testamento, a gente não espera a vinda daquele que vai nos dar descanso. A gente se alegra e celebra na vinda dele, ele já veio. Então, agora a gente não espera o descanso, a gente começa a semana já descansando. Porque aquele que é o nosso sábado, aquele que é a nossa Páscoa, aquele que é a nossa salvação, já veio. Então a nossa semana já começa, não em trabalho, começa em descanso, começa em adoração. A gente começa cada santa semana se lembrando de que Cristo já veio e sangrou e viveu e ressuscitou por nós. Por isso a gente começa a semana encontrando o povo dele, cessando os nossos afazeres de trabalho e tudo mais, protestando contra o mundo, declarando publicamente: eu não preciso hoje trabalhar, eu não Glória preciso hoje estudar, eu descanso no que ele já fez, eu me encontro com os que são dele e eu me preparo para uma eternidade assim.
Glória a Deus, pastor, obrigada. Obrigada mesmo. Gente, esse foi o primeiro tema da série que nós vamos ter aqui no começo desse ano, no podcast. A série é A Igreja Não É o Templo. E como vocês viram aí, a gente está aqui para dizer o que é a igreja. Esse primeiro episódio dessa série, de 4 episódios, foi sobre adoração comunitária. E vamos ter outros aqui. Nós vamos falar aqui sobre pastoreio, nós vamos falar sobre serviço, nós vamos falar sobre comunhão. Então, acompanha com a gente. Se Deus quiser, vai ser toda quinta-feira. Talvez varie um pouquinho só o horário da live. Mas, como vocês sabem, o podcast sai em todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir pelo Deezer, pode ouvir pelo Spotify. Então, e todos os outros, né? Então, envia esse episódio, seja na plataforma que for, se quiser mandar esse link do YouTube, envia para a sua igreja, envia no grupo da sua igreja, porque... Sabe aquele grupo que está cheio das pessoas que não vão mais à igreja? Envia para eles, envia para os seus parentes que... eu sou crente, mas não vou na igreja. A gente quer ajudar, de verdade, a gente quer ajudar a igreja, esse é o propósito. Obrigada.
Cobrimos bastante terreno. Sempre tem mais a dizer, mas acho que serve de uma boa introdução à teologia do culto, né? Posso mostrar um livrinho para quem estiver interessado? Esse livrinho aqui, ele é bem legal para pensar sobre isso. Se chama Adoração Reformada. O autor Terry Johnson. Aqui, Terry Johnson, editora Monergismo. Ele é um livro pequeno, mas ele traz bastante de o que é o culto público, por que ele existe, como que funciona. Inclusive, eu tive a honra de fazer o prefácio, edição brasileira, editora Monergismo. Esse livro é bem legal. Pode ser útil para quem quiser pensar mais sobre por que culto, como cultuar e o que Deus acha disso.
Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por ficarem aqui até o final dessa live. E muito obrigada a você que está ouvindo o podcast. Obrigada por ficar aqui com a gente. E até a próxima. Pastor, muito obrigada.
Um prazer, Ana. Obrigado pela oportunidade. E que o Senhor abençoe e anime o seu povo a estar no domingo com o povo do Senhor.